Olá e sejam bem-vindos ao MorseCast Pills, o podcast do Morse, onde trazemos, comentamos e contextualizamos as principais notícias de tecnologia e inovação aplicadas aos negócios. Provavelmente vocês estão com saudade, ou pelo menos esperamos que vocês estejam com saudades da gente aqui. Nós estamos com saudade, porque esse é o primeiro MorseCast Pills do ano e estamos chegando aqui no dia 31 de janeiro, ou seja, férias aqui prolongadas do MorseCast Pills. A gente acabou voltando antes com outros formatos e essa é a primeira edição aqui do Pills. Vale comentar também que essa semana tivemos a 400ª edição da nossa newsletter, o Morse News, ou seja, trouxemos aqui já 400 edições, foram mais de 5 mil notícias que trouxemos aqui na nossa curadoria, e então estamos comemorando esse marco hoje. E também, antes de começar aqui o Pills de hoje, vale dizer que a gente começou um novo projeto chamado Morse Audio News, onde também trazemos as notícias, porém um pouco diferente. Então, para vocês que querem aqui nos acompanhar em ambos, o Morse Audio News, a gente traz muito mais notícias, a gente na verdade tenta trazer todas as notícias que a gente considera importante ali da semana, duas vezes por semana, toda segunda e toda quinta, e o Pills que vocês já acompanham por aqui, um pouco mais sintetizado na quantidade de notícias, mas um pouco mais profundo em nossas visões, opiniões e futurologias sobre os assuntos. Então, dado esse overview, vamos agora ao primeiro MorseCast Pills do ano. E para começar aqui a primeira edição do ano, obviamente não estou sozinho. Estou eu aqui, João Carvalho.
Rafaela Guimarães.
E eu, Gabriel Vila.
Ou seja, o trio está de volta, firme e forte. Se vocês estavam com medo que não estaremos de volta, aqui estamos, certo?
Contrato foi renovado, é isso, pessoal?
Contrato milionário renovado. Tiveram especulações aqui, tivemos que lutar para conseguir aqui segurar a Rafa e Vila. Foi Apple, foi Amazon, Netflix, todo mundo querendo puxar eles, mas o cachê milionário do Morse conseguiu segurar ambos depois de algumas negociações aqui. Então, segue tudo tranquilo para 2023.
Mais uma temporada aqui, né?
Mais uma temporada.
Ô, Johnny, aproveitando isso que você falou que foram 400 edições. Você se lembra das primeiras, do que você falava, do que eram os primeiros Morse? E aproveitando, fica a dica. Talvez a gente pudesse fazer assim, há 10 anos tinha no Morse a notícia tal e coisa. A gente podia fazer um... Igual o Facebook faz aqueles lembretes, os Memories. A gente podia fazer o Morse Memories.
Eu acho que pode ter, igual o Rapid que tem lá também do Spotify. Cara, eu vou te falar que assim, eu não lembro das notícias do primeiro, da nossa primeira newsletter, mas eu lembro ali do momento, né, de a gente preparando e como que foi o disparo, qual que era o mailing. Então eu lembro sim do momento ali desse kickoff. Não imaginava que duraria tanto, que se desdobraria para tantas outras frentes, mas eu lembro e muito legal. Vou até resgatar aqui, porque agora você colocou um ponto. Eu vou resgatar e eu quero trazer aqui, a gente traz a próxima edição, quais foram as notícias que a gente trouxe na primeira edição do Morse News.
Mas e qual era o momento? Faz quanto tempo isso, mais ou menos? Devia ser assim, Nokia lança o primeiro celular com lanterninha, né? Deve ser uma coisa assim.
Não, a gente fala sobre o assunto faz bastante tempo, mas o Morse sobre a marca Morse no formato dele é de 2018, então naquele momento já não tinha mais o Nokia lanterninha, mas no blog anterior que a gente tinha lá na época da Ponto Mob tem um post lá que esse é maravilhoso. Rumores dizem que Apple deve lançar o iPod telefone. Então, produzimos conteúdo sobre digital e mobile desde essa época, mas o Morse é um pouco mais recente.
Deve ter uma notícia. Aproveitem o jogo da cobrinha no como tirar o melhor proveito usando o teclado numérico.
Exatamente. Da época que metaverso era jogar The Sims. Mas enfim. Vamos para as notícias de agora, que a gente já deu uma intro aqui e com certeza quem nos escuta quer saber o que está acontecendo aqui, muita coisa acontecendo no mundo da tecnologia e inovação, e é importante a gente pontuar aqui o que, que pode gerar impacto aí. E você sabe que outro dia uma pessoa aqui que interagiu com a gente falou que ela não é do mercado, não trabalha no nosso mercado, mas investe no mercado em ações de empresas dos Estados Unidos, né? Tem as BDRs, que é uma forma de se investir, e acompanha o Morse para tomar decisões de investimento. Eu falei, nossa, quanta responsabilidade. Então, agora não é só falar aqui, tem gente usando o Morse até para ganhar ou correndo risco de perder dinheiro. Então, fica o disclaimer, aqui é muita opinião, mas nenhum tipo de recomendação de investimento, pelo amor de Deus.
É, tem que ter esse disclaimer, né? Nós não fazemos recomendação de investimento, né?
Pô, mas seria até bacana tomar uma chamada da CVM, hein? Fala aí.
Porra, já pensou, vai pro currículo, né?
Ô, Vila, nem investiu em NFT, né?
Nem investimento em NFT. Aliás, ao contrário, né? É, ultimamente, recomendações de desinvestimentos em NFT.
Boa, mas vamos lá, vamos começar aqui. E aí, só para explicar para vocês que nos acompanham, o que, que a gente mudou aqui no Pills, a gente vai agora realmente aprofundar cada vez mais as notícias. Então, a gente fez um combinado aqui do trio. Eu, Rafa e Vila, cada um de nós três vai escolher quais são as notícias que a gente considera mais importantes ou que vão gerar mais impacto ou que a gente acredita serem as mais importantes e vamos trazer aqui a nossa explicação e até contextualizar um pouquinho mais. E, como sempre, as damas vêm em primeiro lugar. Vamos começar esse novo formato aqui com Rafinha trazendo, na opinião dela, o que aconteceu de mais importante na última semana.
Boa, então, na verdade eu vou trazer duas notícias que eu acho que elas se correlacionam. Eu acho que é importante. Bom, como vocês sabem, eu adoro redes sociais, sempre trabalhei envolvida no marketing nas redes sociais. E eu acho que é muito legal de a gente ver como as redes sociais vêm crescendo, o comportamento do consumo em relação aos aplicativos, redes sociais, e também como a rede social tá ali naquela jornada de compra do consumidor. E aí uma notícia que eu acho que é super interessante da gente trazer é a pesquisa da Sensor Tower, que ela revela alguns números de downloads de aplicativos em 2022. E aí, a notícia, ela fala que os usuários de dispositivos iOS e Android fizeram 142 bilhões de downloads em 2022, que foi uma queda de ali 1% a menos do que em 2021, quando foi registrado lá 143 bilhões de instalações. E em relação a esses downloads, a App Store teve aumento de downloads, mas também não foi o suficiente para evitar o recuo geral, que acabou terminando ali em 32 milhões de instalações. Já o Google Play terminou o ano com 110 bilhões de downloads, que também é menor do que ali em 2021, que também foi algo trazido também da pandemia em 2021. E o aplicativo mais baixado foi o TikTok, né? Nosso recorde ali de downloads mundial, com 732 milhões de instalações, seguido, né, pelo próprio Instagram, que também tem uma notícia que eu acho que se conecta, que é bacana, Facebook, para quem diz que Facebook está morto, WhatsApp e CapCut. E aqui tem algo muito interessante, porque o CapCut, na verdade, ele é um app de edição de vídeos e ele está sendo muito utilizado porque, claro, a rede social, TikTok, Instagram, o próprio YouTube estão priorizando ali os vídeos curtos e o CapCut, ele é um editor de vídeos muito bom. Inclusive, ele foi ali adquirido pelo TikTok e você consegue editar pelo CapCut e postar diretamente ali no TikTok. Então, o CapCut está ali, instalado ali no TikTok. Então, isso tem muito a ver também com essas interações. E aí, eu acho que a gente pode explorar bastante. E a segunda notícia que eu acho que tem uma relação bacana, que eu acho que é bacana a gente estar trabalhando, é que o Instagram adicionou formulários de link com opção de call to action nos perfis comerciais. Então, quando você vai lá adicionar um botão ali de ação no seu perfil, você pode agora adicionar ali um pequeno formulário que você pode, seja para filtrar, enfim, interessados, prospects, leads, e também tem mais informações ali daqueles visitantes do perfil, o que eu acho que é muito bacana quando a gente olha para a jornada de compra também e de consumo.
Ô Rafa, você usa esses apps aí, o CapCut, por exemplo? Eles estão no seu dia a dia de gerenciamento de redes?
Uso muito. Inclusive, eu uso tanto para postar, assim, tanto no Instagram quanto no TikTok, né? Porque tem ali tanto, enfim, as edições principais que precisam ser feitas, as músicas, enfim, como um todo. Mas o que está acontecendo também é, por exemplo, eu tenho uma designer comigo, né, da minha empresa, e aí a gente tava querendo construir um Reels, assim, com dados e imagens legais para utilizar, e ela me contou que ela tá fazendo tudo pelo CapCut. Ela não usa o notebook dela para fazer edição de vídeos, ela não usa Adobe ou qualquer outra, enfim, plataforma mais complexa, e na verdade ela tá usando o CapCut porque ela consegue editar ali e fazer os vídeos, que são até um pouquinho mais complexos. Então tem ali a possibilidade, então é bem interessante.
Você sabe, Rafa, falando sobre isso, eu sinto que a gente está num momento de transição generacional, onde uma geração tipo eu e o Johnny vivemos o começo do mobile e vivemos o início dos mobile first, né? Coisas que começaram a pensar em mobile como o canal principal do cliente, né? Para uma geração agora que é mobile only e que não quer mais saber de trabalhar com notebook e tal, que topa passar o dia inteiro trabalhando pelo celular diretamente, né? Eu vejo isso acontecendo e a gente em telecom tem acompanhado como isso está impactando até o mundo da educação, sabe? Tem muita gente que está fazendo aula, anotação de aula, material para publicação, tudo mais, direto pelo celular, sem nunca ter mexido num notebook, né? Isso impacta bastante o mundo de telecom e quanto de dados que a gente precisa ter para as pessoas.
Ô Vila, deixa eu fazer uma pergunta. Eu também tenho reparado isso bastante e, enfim, desde pesquisas que saem sobre perfil de usuário até empresas que já reportaram, tanto em notícias aqui no Morse e também em trends, enfim. O mobile only, ele realmente acontece. E eu diria uma coisa, tá? Eu preciso até resgatar aqui a pesquisa que saiu, mas o mobile only, ele acontece nos extremos. Ele acontece sim nos mais jovens, apesar de eu não concordar que eu e você estamos na mesma geração e a Rafa é outra. Eu acho que eu estou mais para a Rafa do que para você. Mas você sabe que nos mais velhos também, entendeu? Porque eu acho o seguinte, pensa, e eu vejo até o exemplo de pessoas próximas a mim, minha mãe, por exemplo. Minha mãe não tem computador.
Pois é, e resolve o WhatsApp, né?
E ela usa o WhatsApp, ela usa outras funcionalidades, usa banco. Então, minha mãe é um grande exemplo de mobile only. Escuta podcast, nos escuta aqui, tem YouTube e tal. Então, eu acho que o comportamento, né, realmente de não ter computador, ele não é necessariamente só pela idade dos mais novos, e eu acho que ele permeia, inclusive, classes sociais. Tá? Você pensar hoje que você ter os dois custa caro, e se você tiver que priorizar ter um bom celular ou um bom computador, você vai priorizar ter um bom celular. Então, eu acho que às vezes a gente pensa, né, que classe social tende a dizer que eventualmente não tem um bom smartphone, mas eu acho que ele realmente substitui o computador. E tem também profissões. Você pensa hoje um médico que não atende consultório e só dá plantão, pensa uma pessoa que dirige aplicativo, um entregador. Então, eu acho que hoje esse é um ponto super importante, porque dependendo do seu target, e aí são N variáveis, com certeza existe lá na ponta o mobile only. E aí, no caso do CapCut, eu já tentei usar algumas vezes aqui, não sou tão pró quanto a Rafa, mas eu tive a experiência de tentar, de usar ele no celular e no computador. Cara, ele é pensado pro computador, é mais fácil. Outro exemplo, o Canva. Quando você quer fazer uma coisa muito complexa, né, e você tem que pegar nos detalhes, com certeza você vem pro computador, usar o mouse é melhor. Mas pro dia a dia, se tiver que fazer rápido, pode até ser um desafio. Se tiver que fazer uma capa de um podcast, se tiver que fazer um post rápido do Instagram, e você tiver a opção de ir pelo computador ou pelo smartphone, eu apostaria em quem fosse pelo smartphone, que vai sair mais rápido, sabia?
Você sabe, Johnny, vocês falando sobre isso de mobile only, eu lembrei de dois exemplos, né? Primeiro aconteceu recente, que eu precisava pegar um documento que me mandaram por e-mail, mas assim, num doc, né, normal, e salvar, imprimir, assinar, escanear e mandar como PDF, né? E, cara, eu consegui resolver tudo isso só usando os aplicativos do celular, assim, já default, sabe? Então, existem jeitos de você resolver tudo isso, mandar imprimir como PDF, anexar assinatura, tudo isso. Então, quer dizer, muito desse trampo de escritório você matou também. E um outro exemplo que eu tenho é... Teve uma época na minha vida que eu vendia coisa pra caramba, né? Então, eu era um grande vendedor aqui. E eu... escrevi e-mails, tipo, eu usava muito e-mail como ferramenta de venda, não como cold call, assim, cold e-mail, mas assim, eu criava interações por e-mail, e eu comecei a escrever os e-mails direto do celular, porque eles tinham um índice de resposta melhor, porque provavelmente eu escrevia parágrafos mais curtos, eu escrevia de um jeito que o cara se sentia mais confortável de responder, o texto parecia como se fosse uma mensagem e não como um texto formal de escritório. Então, assim, tem várias coisas que o celular vai funcionar melhor do que o computador. É, e isso, com certeza, vai impactar bastante essas novas gerações mesmo. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é, a gente precisa tirar do currículo aquela linha de precisa ter Office completo, porque talvez... quem estiver chegando não vai precisar usar, vai resolver por outros jeitos, né? Vai ter algum hack, alguma tramóia, algum modelo de resolver tudo no celular.
E depende justamente da profissão, né? Então, eu sempre estou equipada de redes sociais. É óbvio que entre um computador, uma televisão e um celular, a prioridade sempre foi o celular, porque era através ali que se cria toda a parte de conteúdo, enfim, gestão das redes sociais. E eu acho que isso também vale para o entretenimento. E quando a gente vai falar de classes, enfim, como um todo, hoje as pessoas estão, obviamente, preferindo ter um smartphone, porque ali você consegue ter acesso a diversas coisas, seja de informação, de entretenimento, do social. Então, entre a TV e o próprio celular, o celular tem muito mais funcionalidades, muito mais oportunidades através dos próprios streamings, YouTube, TikTok, como uma fonte ali de informação e de conteúdo, do que uma televisão smart, por exemplo.
Boa, então eu vou pegar o gancho aqui do assunto e vou trazer uma das notícias que eu selecionei para trazer aqui para vocês, porque eu acho que é uma notícia que ainda está rodando abaixo do radar, porque está em uma questão de judicial e talvez nem todo mundo tenha entendido o que está por detrás disso e a transformação que pode acontecer. Mas basicamente a notícia é uma atualização do assunto que já vem desde o ano passado, onde a Apple está lidando aqui com o CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o órgão aqui no Brasil que vai contra empresas quando acha que tem concentração de mercado, normalmente quando tem aquisição de empresas, normalmente não, né? As aquisições de empresas, quando são acima de um determinado patamar, precisam da aprovação do CAD, e ele luta ali para que exista, né, principalmente para os consumidores e também para os concorrentes, um equilíbrio de mercado, tá? E o que aconteceu aqui foi o seguinte: no ano passado, o Mercado Livre entrou ali no CAD pedindo uma análise no que diz respeito à Apple. Acho que isso vale também para o Google, mas aqui no caso é mais especificamente da Apple, no que diz respeito à distribuição de aplicativos. Já que hoje, se você é um usuário da Apple, a única forma de você baixar um aplicativo é através da Apple Store, ou seja, a loja de aplicativos da Apple. Tem também a questão do pagamento, mas a questão de pagamento a Apple já começou a liberar, mas até um tempo atrás, inclusive, pagamentos dentro de aplicativos só poderiam ser feitos pela Apple. Ou seja, qualquer pessoa que quisesse distribuir um aplicativo e licenciar conteúdo, vender conteúdo, cobrar assinatura e tal, teria que fazer tudo ali dentro. E aí, o que eu acho interessante aqui dessa notícia, o primeiro ponto é o seguinte: quem está entrando nisso é o Mercado Livre. Pensa que o Mercado Livre é, né, o maior marketplace aqui do Brasil, salvo engano de minha parte, inclusive a marca mais valiosa da América Latina, que a gente reportou isso aqui no Morse do ano passado. Ele já tem algumas parcerias com aplicativos e conteúdo, então dependendo do usuário que você é lá do Mercado Livre, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, você tem direito inclusive a alguns aplicativos, a assinatura premium de alguns aplicativos de streaming. Então, a hora que a gente enxerga um Mercado Livre pedindo para um órgão como o CAD investigar essa questão da Apple, provavelmente o Mercado Livre tem interesse que a Apple abra mais esse ecossistema e permita que outras empresas possam também distribuir e monetizar aplicativos. E para mim, isso é algo super importante. Não só pelo que está acontecendo aqui no Brasil, porque o CAD é local, mas esse movimento está acontecendo globalmente também. A Apple está recebendo essa pressão em outros países do mundo afora, inclusive na Europa, salvo engano, o clima está até um pouco mais aquecido. E eu acho que isso pode sim causar uma grande transformação, porque acho que ninguém aqui para pensar nisso. Você, hoje em dia, se você quer comprar qualquer item no marketplace de produtos, você tem opções. Você pode ir no próprio Mercado Livre, no Magazine Luiza, Americanas, enfim, whatever. São vários, não preciso citar todos. Se você quer chamar um carro, você tem o Uber 99. Se você quer um serviço, enfim, para tudo tem opção. Mas se você quer um aplicativo, você só está indo através da Apple. E isso vai ser desafiado cada vez mais.
Perfeito, é isso mesmo, cara. Aliás... começa a se fechar o ciclo, né, de como esse mundo mobile vai virar, né? Esse é um tema que a gente fala sempre aqui no Morse, né? Se a gente pegar esses memories, nos últimos 3 anos, eles devem ter permeado, sei lá, vários dessas nossas conversas sobre o quanto essas app stores são prejudiciais, né? Porque quanto que elas conseguem bloquear ali, né? Muito bom.
E não sei se fica claro para todo mundo. Primeiro, você tem uma questão de valor. As lojas cobram em média 30%, então se você assina algum conteúdo através... Então, estamos falando aqui dos aplicativos como CapCut. Qualquer aplicativo que você paga hoje uma assinatura, você está deixando 30% de pedágio. E existem outras questões também, que eu acho que é até pior. Hoje... as lojas de aplicativos, e aí de novo, não quero aqui eu parecer que estou eu criticando os maiores players do mundo, mas não acho que são lojas no conceito hoje quando você compara com outras coisas. Se você acessar qualquer e-commerce hoje, e não estou falando nem de Mercado Livre, pega um e-commerce qualquer, você tem muito mais opções de busca, de filtro, de categorização, de descritivo, de comentário dos produtos num e-commerce qualquer do que você tem hoje numa loja de aplicativo. Eu já falei isso no passado e repito aqui para quem não acompanhou. Pega aí o seu aplicativo, pega aí o seu smartphone, seja ele um iOS ou um Android, abre a lojinha e digita corrida. Imagina que você está querendo correr e você quer um aplicativo de corrida. Não vai vir organizado. Diferente do Mercado Livre, onde ao você digitar corrida, você vai filtrar se você quer um tênis de corrida, se você quer um carro de corrida, se você quer sei lá o quê. Você não tem essa possibilidade nas lojas de aplicativos. Então vai vir tudo misturado. Se você digitar receita de bolo, vai vir misturado aplicativos de receita e vai vir joguinhos de você fazer um bolinho ali de brincadeira. Então, eu acho que no Brasil a gente usou muito, né, a referência do Fusca lá atrás, de quando a indústria aqui no Brasil era fechada para os automóveis de fora, o Fusca acabava sendo a referência do que era tecnologia automobilística, porque era o que tínhamos aqui. E quando abriu o mercado, de repente, caramba, mas tem tudo isso lá fora? Eu não sabia. Eu acho que o que está acontecendo no mundo dos apps é isso. A gente não para pensar o quanto a nossa vida poderia ser muito mais otimizada. Último exemplo aqui. Eu adoraria, por exemplo, ter a integração de social, que existem vários outros aplicativos. Por exemplo, saber o seguinte: eu preciso de um app de corrida. Os meus amigos que correm utilizam quais desses apps? Então tem muita coisa legal que poderia acontecer. E eu acho que ao desafiar a Apple, né, seja o Mercado Livre ou seja outras empresas lá fora, duas coisas vão acontecer. Ou vai quebrar a hegemonia e vamos ter opções, e a gente vai poder escolher se a gente quer usar a Apple Store ou outra loja. Ou o que vai acontecer é a própria loja se coçar e evoluir um pouco nesse sentido.
Perfeito. Muito bom. É engraçado como a gente conversa de tantos temas mobile e a gente fecha esses ciclos de como atualizar redes sociais para como trabalhar com lojas, né?
Ó, Vila, ainda vou dar uma provocada aqui. Não faria sentido a Claro App Store?
Pô, eu acho que faria super sentido. Faria super sentido. Porque a gente já sabe os aplicativos que você tem instalado, você já sabe como que você está se relacionando com a Claro. A gente sabe até... a gente pode até não cobrar os dados quando você faz o download do app dentro da Claro App Store. Então tem várias vantagens aí para a gente construir. E é um valor que a gente entrega, né? É um modelo de diferenciação. A Claro, assim como as outras operadoras, elas têm que sair desse commodity de ser só conexão, né? Só conectividade. Então, porque é um mercado que é muito difícil. Ninguém lembra de aumentar o preço da conta de internet, né? Então, cada ano que passa fica mais competitivo, cobra-se menos e consome-se mais dados.
Aí, lançamento de produto aqui no Moss, hein?
Nossa! Já pensou?
E o último ponto aqui, já que eu citei a Apple, uma outra notícia que eu também separei, que eu achei super interessante aqui, é o seguinte. A Apple está em parceria com a Disney para desenvolvimento de conteúdo para a sua plataforma de realidade virtual. E eu acho que algumas coisas interessantes aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas Steve Jobs, quando quis lançar o seu, na época, iPod Video, procurou a Disney para licenciar, liberar, seja lá qual for o formato na época, para ter os conteúdos, e na época lançou e foi um grande sucesso, como que nasceu já o iPod Video com os conteúdos ali da Disney. Lembrando que a Disney não é só Mickey Mouse, né? A Disney é uma empresa muito maior, com diversos conteúdos, canais de televisão, a ESPN, enfim, são vários ali os conteúdos audiovisuais que a Disney tem. E não sei se todo mundo sabe, essa relação, inclusive, que foi construída na época, quem tocava na época a Disney era o Bob Iger, que saiu e voltou agora, inclusive, como CEO da Disney, mas na época que teve essa aproximação ali do Steve Jobs e do Bob Iger para licenciar os conteúdos para a Apple. E olha como é o mundo, né? O mundo dá a volta. Alguns anos depois, Bob Iger compra uma empresa de Steve Jobs, no caso não a Apple, mas a Pixar, que o Steve Jobs estava tocando quando ele deixou lá a Apple lá atrás. E para mim foi uma frase muito marcante, que eu acho que vale a pena aqui todo mundo ter em mente. Quando o Bob Iger levou para o conselho da Disney que ele queria comprar a Pixar, o conselho olhou na cara dele e falou o seguinte: mas você já parou para pensar que você vai ter que ser chefe do Steve Jobs? Você está preparado para segurar essa pressão, Bob? E, bom, pelo menos o que ele disse, né, depois de entrevistas que ele falou sobre aquele momento, foi o seguinte: que ele preferia trazer o Steve Jobs e eventualmente perder a posição de CEO da Disney, né? Na época a provocação era se o Steve Jobs não tentaria, ao chegar lá, exercer essa posição, mas era um risco que seria bom não só para a Disney, mas para ele também como profissional. A história a gente sabe, o Steve voltou lá depois para a Apple, não atropelou o Bob lá na Disney. Mas por que eu trago essa notícia aqui, além dessa curiosidade? É porque é o seguinte: a Apple está avançando em conteúdos para a sua plataforma de VR. Facebook também está olhando para isso, e eu acho que muito foi falado de metaverso e ficou aquela história toda. Minha opinião aqui é que vai ser mais no meio do caminho. Eu acho que a gente vai começar a ver conteúdos que são ali voltados para essas plataformas diferentes, e eu acho que a Apple está em busca, sim, de ter um caminho que possa, aí conectando com a notícia anterior, criar um ecossistema que seja um ecossistema que não seja obrigatório, mas que as pessoas queiram estar lá. E aí eu já trago aqui um ponto importante: o Roblox, isso é hoje. Ninguém é obrigado a estar no Roblox, mas faz mais sentido estar no Roblox. Então você pode hoje, enquanto criador de jogos, você pode criar um jogo seu numa plataforma qualquer e distribuir. A internet é aberta, você pode inclusive criar para a Apple. Mas muitos desenvolvedores estão criando mini jogos dentro do Roblox. A gente deu a notícia aqui no Morse, já existem mais de 10 jogos no Roblox que ultrapassam 1 bilhão de interações. Por quê? Porque o Roblox é um ecossistema. Então você criar um jogo lá dentro, você já tem uma audiência. Que muito é o que acontece hoje na Apple. Você lançar um aplicativo para a Apple faz todo sentido, porque ela tem uma audiência maravilhosa. O ponto é que a Apple faz isso por obrigação, você não tem alternativa. E eu acho que a Apple agora vai ter que encontrar formas de as pessoas quererem distribuir pela Apple, não porque são obrigadas, mas porque é melhor do que não distribuir pela loja da Apple. E aí, só para fechar aqui, eu diria, apostaria aqui que ou a Apple ou a Disney vão comprar o Roblox, e aí eu passo minha bola.
Boa. Johnny, você sabe que tem coisas legais aí pra gente puxar, né? A gente gosta de falar dos sucessos, né? Então, quando a gente fala da Apple, todo mundo lembra como é uma empresa, a maior empresa do mundo, de trilhão, e que tem a App Store dentro do iPhone, que tudo isso é um super sucesso, né? Mas também teve muito fracasso nessa questão de criar ecossistema. Teve vários paus lá com o iTunes. O iTunes, uma época, quis ser uma rede social e deu errado. Eu nem lembro direito qual que era o nome do. Era tipo um Ping, Apple Ping, alguma coisa assim. Aí teve também. Aí quando você tem. Se você tiver algum Mac e que abre a App Store dentro do Mac, que tinha tudo para dar certo, para ser super pujante, assim como os aplicativos da Microsoft, né, pro Windows, é uma tristeza, sabe? Tem lá meia dúzia de aplicativos, mais meia dúzia de jogos, tudo coisa antiga e tal. Não rolou, não deu certo. E aí você pega a própria Apple TV, que eu sou super fã, né? Eu adoro a Apple TV, acho que tem conteúdos incríveis, tem séries fantásticas lá. Mas é um mercado ultra de nicho, né? Tem muito pouca gente que realmente assina a Apple TV, que tem os conteúdos e que tem como ver tudo isso que ela está falando. Né? Então, assim, eu estou querendo falar tudo isso para montar esse gancho que, se a Apple for nesse caminho de ter um óculos de realidade virtual, com certeza vai ser um óculos premium, caro, que pouca gente vai ter, essa loja vai ter poucos downloads. Então, se a App Store do Mac já é uma tristeza, já é um deserto com um ou outro conteúdo aqui e ali, a de óculos de realidade virtual vai ser pior ainda, né? E é o que aconteceu com a própria... com o próprio Meta, né? Quando você entra lá no Oculus Store, é uma tristeza também. Tem aplicativo lá de 5, 6 anos... que até são legais, mas são os mesmos, né? Tem muito pouco conteúdo sendo postado porque tem pouca gente comprando. É feito rede, né? É o ovo ou a galinha. Você tem que ter dos dois lados, tem que ter oferta e demanda. E aí fecha o circuito com o Roblox. Então eu não estou apostando contra você. Eu acho que para dar certo nesse mundo novo de metaversos e de interações e tal, você precisa entrar numa plataforma que já seja robusta. E você tem toda a razão. Se a Apple quiser ganhar esse jogo, vai precisar se juntar com alguém, por exemplo, a Roblox.
Inclusive, o Tim Cook, lá atrás, ele deu uma entrevista falando que ele acredita que as pessoas, que a maioria das pessoas não sabe definir o que é metaverso. Ele questionou um pouco como o metaverso estava, enfim, em pauta e tal. E ele falava assim, eu acho que as pessoas... ele até fala assim, eu sempre acho importante que as pessoas entendam o que é alguma coisa, e eu realmente não tenho certeza se a pessoa comum pode dizer o que é metaverso. Então eu acho que essa estratégia de já ir para ambientes que já tem pessoas lá, que já tem interações, o próprio universo gamer, que já é um universo super popular assim como um todo, é uma estratégia que eu acredito que ele olhe de uma forma muito mais eficiente.
Concordo também. Vila, eu e Rafinha já trouxemos aqui nossas notícias, opiniões e pontos de vista. Queria saber de você.
Eu queria fechar com o tema predileto dos últimos tempos, que a gente nunca sabe se é hype ou se é verdadeiro, né? Se ele vai perdurar, né? Que são essas inteligências artificiais generativas, tá? E aí eu quero começar com a notícia que
Não, mas antes de notícia, explica o que é uma inteligência artificial generativa, para quem ainda não tem a teoria aqui. Então, traga seu lado professoril, não é de Stanford, Stanford é a Rafa, você é Cambridge. Pegue seu lado professoril de Cambridge e explique o que é isso.
Inteligência artificial generativa é um conceito novo, que é recente essa história toda, que é você criar uma massa de testes, uma massa de treinamento para inteligência artificial, que pode ser vídeos, pode ser áudios, pode ser textos, pode ser imagens, pode ser qualquer coisa, pode ser podcasts, pode ser vozes, né? Pode ser músicas, pode ser um monte de coisa. E isso entra de uma forma desestruturada para a inteligência artificial. Ela não grava esse conteúdo, ela não copia esse conteúdo, mas ela aprende com base nele, né? Juntando isso com os meta tags que estão anexados a esse conteúdo, a essa imagem, a esse código, ao que quer que seja, cria esse caldo fundamental, digamos assim, ela aprende com isso que ela está raspando da internet, né? E com base nisso, ela consegue criar outros conteúdos, outros textos, outros códigos, outras imagens, outros vídeos, outras vozes a partir de um prompt, a partir de um pedido de alguém, certo? E aí ela gera coisas novas. É por isso que ela é generativa. Ela está gerando coisas que nunca existiram antes, tá? Isso pode ser desde um texto para você entrar no MBA de Wharton, que aconteceu essa semana, até descreve para mim um código em Python para que eu consiga fazer um timekeeper processamento de ponto eletrônico em Python. E o ChatGPT vai criar para você. Ou pode ser, eu queria fazer uma foto parecida com a Rafa fazendo um podcast. Então, no Midjourney, por exemplo. Então, tem várias plataformas de inteligência artificial que estão criando isso, cada uma especializada numa área. E isso é a inteligência artificial generativa.
E isso é o Vilapedia. Vocês já conhecem o Wikipedia, tem o Vilapedia. Vila, explicação perfeita, mas eu peço truco. Tá. E já vou para 12 em um ponto que você falou.
Tá.
Ela não grava e nem copia nada, que apenas aprende.
Pois
você
é.
Você cai no meu truco ou não?
Eu não caio. E assim, essa provavelmente vai ser a grande decisão dos próximos anos, né? Que se a caixa de Pandora consegue ser fechada depois de aberta, né? Porque já está aí no mercado, já está funcionando, já tem um monte de gente usando, e aí tem gente reclamando, né? Do tipo, pô, mas ele está usando o meu nome como ferramenta de treino, ele deve estar copiando o meu conteúdo, deve ser plágio daquilo que eu estou escrevendo, e tem várias ações acontecendo com base nisso. E é natural que isso aconteça, tem sempre alguém defendendo o status quo. E aí, aconteceu essa semana, né? O site da CNET, que foi acusado de plágio por publicar informações incorretas sobre investimentos sem deixar claro que as notícias eram geradas por uma máquina, né?
Plagiou os próprios editores, então. E aí tiveram outros casos também aqui, onde acabaram pegando que partes de texto teoricamente criados do zero eram, às vezes, cópia literal. Eu acho que assim, coincidências existem? Existem. Se a gente pedir para 1.000 pessoas descreverem alguma coisa, corre sim o risco de sair a mesma frase. Mas o meu ponto, e aí para mim, vai até além de ser plágio ou não ser plágio. Eu acho que a gente chegou num novo patamar de mundo onde a máquina não é um ser humano, né? E você permitir que uma máquina aprenda alguma coisa e que ela possa replicar isso de forma exponencial, ela tem um desafio. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com logística e transportes, e aí a gente estava falando quando que aconteceria de você conseguir, com impressoras 3D e tal, você teletransportar um produto. Já tem isso desde muito tempo atrás, que é o fax. Você teletransporta uma carta para outro lugar com a tecnologia. Ele vai escanear e vai imprimir em outro lugar. Para quem entende um pouco mais de impressora 3D, você já consegue fazer isso com produtos. Você pode escanear o produto de um lado e levar isso para o outro. E na época ali do bate-papo que a gente estava tendo, o grande ponto era o seguinte: tá, mas do mesmo jeito que você pode escanear uma folha e no fax lá na outra ponta você imprimir não uma, mas sim 2, 5, 10, 500, 1.000, pode acontecer com o produto. Ou seja, você teoricamente está teletransportando um produto, mas no final você escaneou o produto e na outra ponta, em vez de emitir 1, você emitiu 1.000. O que eu acho que está acontecendo no momento atual com inteligência generativa é o seguinte: propriedade intelectual que estava sendo criada com o objetivo de repassar um para um, corre o risco de repassar um para N. Então, se você dá uma aula, por exemplo, você tem um material didático onde você ensina pessoas, você provavelmente montou o seu modelo de negócio dizendo o seguinte: olha, eu vou ensinar 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, eu vou monetizar isso várias vezes ao longo da vida. Se você, de repente, descobre que uma inteligência artificial aprendeu com o seu material e agora revende isso ou até dá isso gratuitamente, quebra a sua possibilidade de continuar monetizando esse conteúdo. E aí eu acho que isso é uma coisa muito nova que ninguém entende muito bem como reorganizar. Será que a inteligência generativa deveria pagar pela fonte de conteúdo que ela aprende? Será que quem gera conteúdo, que está alimentando uma inteligência generativa, poderia ter a opção de não permitir isso? Cara, eu não quero que esse meu conteúdo esteja disponível para um ChatGPT. Eu quero só que esteja disponível para humanos. Então, assim, eu estou colocando pontos aqui, não é nem a minha opinião, tá? Porque eu confesso que eu ainda estou tentando entender um pouco o que eu acho que deveria ser ou não ser certo. Mas são provocações sobre temas que eu acho que até 6 meses atrás, apesar de a inteligência artificial já vir evoluindo há bastante tempo, eu acho que o boom que teve de inteligência generativa nos últimos meses traz esse tipo de assunto aqui à luz do dia, né?
Perfeito. Isso vai acontecer cada vez mais, cara. Eu acho que, assim, algumas plataformas de registro de arte já estão com tags falando no AI, do tipo não use isso para treinar AI, que é basicamente o que tem desde o começo da internet, né? Que você criava lá um HTML e você falava lá pro crawler do Google, que era tipo, eu esqueci qual que é o hashtag lá que tinha no começo do HTML, mas era no spider, alguma coisa assim, que você falava, Google, você vai ler isso aqui, mas você vai ignorar. Esse tipo de tag, com certeza, vai acontecer para esse tipo de inteligência artificial generativa. Mas a questão toda é, será que ele vai ser suficiente? Porque, cara, tem tanto conteúdo na internet, eu acho que não vai fazer a menor diferença se ele não ler o seu. Porque ele vai ler o de outra pessoa e vai conseguir construir com base no que tem por aí, sabe? Isso, sobre o que você falou, o principal ponto de discordância é esse. Ele não pega o seu conteúdo e usa o que você escreveu para criar. Ele pega o seu conteúdo e mais 300 trilhões de dados disponíveis, sabe? Ele cria um caldo muito grande. Não é uma única fonte, sabe? Então, esses casos de plágio, se você for mais a fundo, você vai ver que normalmente é uma frase ou outra num texto muito comprido, né? Ele nunca está fazendo cópia ipsis literis de um texto comprido, não.
Então, mas aí eu adoro quando a gente discorda. E até porque dá a chance da Rafa dizer quem tem a razão. Ou para que quem nos escuta ter a sua opinião. Mas teve um tempo atrás que rolou a história lá do roubo de centavo, né? Que era o golpe, que depois foi replicado várias e várias vezes, onde pessoas aplicavam plataformas digitais e pessoas aplicavam golpes de roubar um centavo de cada conta e no final do dia ninguém percebia. Eram dezenas de milhões de roubos por mês e no final tinha ali um valor alto. E na época lá, quando saiu a história toda, era um pouco isso, né? Pô, mas você vai julgar uma pessoa que roubou um centavo de alguém? É nada. Mas na somatória é muito. Então, quando você fala que no final a plataforma generativa ela não está plagiando o conteúdo de alguém, e sim que a gente é uma fração muito, muito pequena do todo, eu entendo que é insignificante, de repente, o Morse, se ele tivesse essa capacidade, proibir uma inteligência generativa de aprender conosco. Mas no final, todas as partes são pequenas, mas a soma do todo cria uma potência do negócio que está monetizando inteligência coletiva de uma forma que ninguém sabia que aconteceria no passado e que não houve nenhuma forma de se preparar para isso. Então, de novo, tá? Não estou nem dizendo que deve ou não deve ser proibido, não estou dizendo que o Morse não estará disponível, até porque, como você mesmo colocou, mesmo que a gente conseguisse, é insignificante, mas invertendo o ângulo do olhar e olhando do outro lado, cara, é uma plataforma que está dando o que falar, vai levantando 10 bilhões de dólares de investimento da Microsoft, um potencial de receita zilionário, que tem sim uma propriedade intelectual tecnológica, mas que vai fazer uso de propriedade intelectual de terceiros que, quando disponibilizaram, não imaginavam isso. Então é complexo.
Tá, não, é super complexo. Desculpa, Rafa. Não, vai lá, manda ver. Não,
eu vou... Rafa, quem tem a razão? Eu ou Vila? Vai.
Eu ia até fazer uma outra provocação, na verdade. Mas eu
olha como ela é sabonete. Em vez de ela falar que eu que tenho a razão, ela vai inventar uma outra história agora.
Rafa, lembra que quem paga a conta aí é o Johnny, né? Então, na dúvida, ele tem razão.
Olha tá como bom. O Vila é malandro, ele bota isso aqui no ar só pra que daí, se ela der razão pra mim, o pessoal vai sempre ficar na dúvida se eu tenho razão mesmo ou se foi por isso, entendeu? Se não é justo, Vila.
Eu ia fazer uma provocação do seguinte. A gente já viu, enfim, ao longo do tempo, várias inteligências artificiais, enfim, como todo, e até eu tava lendo nessa semana um artigo falando como o ChatGPT foi pro mainstream. Então todo mundo conhece o ChatGPT, tá todo mundo falando sobre. Eu tô em uns dois grupos de WhatsApp só de pessoas que estão falando sobre otimizações, como utilizar o ChatGPT em diversas aplicações. Por que que vocês acham que teve esse boom? Foi pro mainstream, tá todo mundo falando sobre, sendo que já existia muitas inteligências artificiais também focadas em textos. Por quê? Quero trazer essa discussão.
Então, Rafael, legal que a gente mudou de assunto e parou de discutir.
Mas a Rafa, cara, mulher, né? Sabe como escapar dessas situações? É uma lady.
Boa. Mas eu acho que teve tem um livro super legal do Malcolm Gladwell chamado Tipping Point. Quer dizer, é o ponto de não retorno, vai, é o ponto onde começa a transbordar as coisas.
The Point of No Turning Back.
É, exatamente.
Pink Floyd também tinha isso na letra da música.
Eu acho que a gente chegou nesse ponto, porque todas essas inteligências artificiais geradoras de texto antigamente eram um grande lero-lero que você falava, ah, vamos ver se é bom. E gastava 5 minutos e falava, putz, meu, é um lixo, né? E você sempre falava, quem sabe um dia vai ser legal, mas ainda não é. O que aconteceu com o ChatGPT é que ele passou a ser legal, né? Você começou a ter funções úteis, baseadas, né, num texto gerado lá. Então, as pessoas começaram a criar com base naquilo. Então, eu acho que ele foi bem. E não é o ChatGPT, né? É o GPT-3, que é o caldo todo que ele criou, né? E é muito robusto para várias frentes diferentes, desde escrever código, desde fazer robô de conversacional, né? Robô conversacional faz tanto tempo, mas nunca foi bom, né? Nunca entendeu o que você estava falando e respondeu adequadamente. Agora vai poder ser. E as pessoas começaram a conversar e viram que fazia sentido o que estava sendo escrito. E ele fala com muita propriedade, mesmo quando está errado, né? Então acho que é essa a mudança que aconteceu, tá? Não sei se faz sentido.
Será que eu falo o que faz ou que não faz, só pra te sacanear?
Pode falar.
Não, aí eu concordo contigo.
Tá. Mas eu acho que eu queria falar mais um comentário sobre esse tema, que é a minha grande crítica ao ChatGPT e todas essas outras era, o cara entra e fala, que legal, vou começar a usar. E sai usando, né? E escreve um texto e fala, nossa, que baba, não preciso mais escrever nada, eu vou copiar e colar daqui do ChatGPT. E começa a sair umas grandes bobagens, porque ele não é o dono da verdade, ele fala com propriedade, mas ele tem muita coisa errada junto no texto, né? Se você colocar lá no ChatGPT quem é a Rafaela Guimarães ou quem é o João Carvalho, vai vir alguma coisa do tipo, João Carvalho é um grande DJ brasileiro que lançou o disco tal, não sei quando, e a Rafaela Guimarães, PhD em física social e com sei lá o quê. Ele inventa muita coisa, né? E essa eu acho que foi o grande calcanhar de Aquiles dessa inteligência artificial, né? E aí apareceu uma notícia nova, que não está no Morse, só para quem está ouvindo aqui o Morse Pills, que é do Niva. O Niva é um buscador concorrente para o Google que não tem anúncio, que ele vai ser baseado inteiramente em assinatura. Então ele se livra do peso de ter que publicar publicidade no meio da busca, né? E ele começou a incorporar as ferramentas do ChatGPT e coisas proprietárias dele, mas citando fontes. Então ele escreve um texto para você, dando a resposta daquilo que você quer ouvir, e ele coloca ali, ó, e eu tirei essa informação de tal, tal, tal lugar. Isso com uma inteligência artificial generativa. Então, assim, eu acho que os próximos capítulos dessa história vão ser incríveis, tá? É isso que eu tô querendo dizer. E aí todo mundo tem que ficar de olho, porque isso vai impactar nos negócios de todo mundo.
Não, com certeza, e vai impactar nos negócios, acho que conectando, nem sei se no começo, quando a gente trouxe a notícia, a gente falou do caso da BuzzFeed, né?
A BuzzFeed, ela subiu a ação dela significativamente semana passada, quando o CEO anunciou que vai demitir todo mundo e vai começar a usar o OpenAI, que é a ferramenta que criou o ChatGPT, para escrever os textos e as pesquisas que ela faz lá. Eu achei, assim, super triste, porque eu adorava o BuzzFeed, eu achava que era super bem construído tudo aquilo, né? Por gente, de verdade. Eu conheci, inclusive, as pessoas que estavam lá escrevendo aqui no Brasil e era um time super criativo, né? Mas você vê que o mercado privilegia a máquina.
E a pergunta que eu faria é o seguinte, já que você acompanha lá e é fã do conteúdo, sendo bem pragmático aqui, e aí de novo, não dando a razão, mas tentando trazer para quem nos acompanha o que está acontecendo no mundo de verdade. Baseado no que você já viu aí de diversos cases de uso do ChatGPT, se a BuzzFeed tivesse adotado essa tecnologia e não tivesse feito barulho em cima disso, não tivesse virado notícia, você não soubesse, você acha que você ia perceber? Que aquelas notícias que você consome, que você gosta, que você inclusive conhece as pessoas que geram, você acha que você ia perceber que elas passaram a ser geradas por inteligência artificial e não mais pelas pessoas que você admira e acompanha?
Eu acredito, cara, essa é uma boa pergunta, Johnny, é uma boa pergunta. Eu acredito que o futuro é um centauro. Vou explicar melhor, tá?
Não vem ser sabonete. A Rafa pode ser sabonete aqui e escapar. Responda não, tá. Sim ou não e depois você complementa com o centauro. Já tá trazendo centauro pra resposta aqui, pô.
Beleza, tá bom. Eu acho que eu consigo descobrir quando é inteiramente AI. Eu acho que começa a ter
então,
falha.
Então, truco. Eu vou te mandar três textos.
Tá.
Eu escrevo um ou dois, eu vou pensar, se eu vou eu escrever dois ou um, e a inteligência artificial vai escrever a diferença, eu vou te mandar os três, eu quero ver se você acerta, fechou? Valendo o almoço?
Valendo o almoço, tudo bem.
Ó, vamos fazer assim, o Johnny escreve um, eu escrevo outro, e o ChatGPT escreve outro, aí você...
Boa, acha... Rafa, boa, aí eu gostei. Você vai descobrir quem escreveu qual é meu, qual é da Rafa e qual é da inteligência artificial.
Perfeito, mas assim, tem que ser 100% inteligência artificial, certo? Então tem que ser assim, você põe o prompt, o que vier, você cola, não pode ler.
Tá
se
bom.
Ler, editou, já é o modelo centauro, tá? É isso que eu tava querendo puxar como gancho, tá?
Tá bom, então só antes de passar pro centauro, pra você que tá nos acompanhando aqui, a gente vai fazer essa brincadeira, inclusive com vocês. Além do Vila ter que acertar, a gente vai postar ali no morse.news três textos. Meu, de Rafa e de inteligência artificial, e a gente quer ver quem acerta. Tem que acertar, na verdade pode tentar saber qual que é meu, qual que é da Rafa, provavelmente fica melhor o da Rafa, mas quem acertar qual é o da inteligência artificial ganha uma caneca do Morse.
Boa, boa, adorei, vou ganhar várias canecas aqui que eu vou participar várias vezes.
Será?
Mas beleza, aí o que eu acho que vai acontecer no futuro é que vai ter gente editando, vai ter como se fosse o editor de arte mesmo, como se fosse o editor-chefe do jornal, né? Então o cara vai lá, pede para a inteligência artificial, dependendo do que vier, ele edita, complementa, corta, pede modificações e por aí vai, né? Então aí os textos, aí sim, eu acho que eles vão ficar matadores. Mas eu realmente acho que sem um humano direcionando, sai porcaria, por enquanto, né? Isso vale para qualquer inteligência artificial generativa. Áudio, imagem, vídeo, texto, qualquer coisa. Até código. Você pega a plataforma lá da Microsoft, lá do Copilot, né? Ela cria códigos por inteligência artificial. Se você pegar o código, copiar e colar e não ler, certeza que ele não compila, porque ele tem algumas questões lá que ele não está acertando diretamente. Aí você precisa iterar ali em cima do que a inteligência artificial está te entregando. E esse eu acho que é o grande skill a ser desenvolvido por todo mundo nas próximas décadas aí.
Muito que bem. Além de tudo que já falamos por aqui, tem alguma coisa que ficou faltando aqui para a gente fechar a primeira edição do Morsecast Pills de 2023?
Olha, eu só queria dizer que estamos comemorando ali o aniversário da edição número 400 e eu estou muito feliz porque eu e o John, a gente fez o cálculo ontem e eu fiz acho que em torno de umas 200. Então, 50% disso aí fui eu e eu estou muito feliz. Aniversário do Moss.
Verdade, verdade. Não só de quantidade, mas de dedicação. Até falei, acho que Rafinha tem muito trabalho de Rafinha ali em tudo que a gente produz aqui. Então, obrigado, Rafa. Até já tinha agradecido diretamente para você. Agradecer em público é muito melhor, né? Então, confetes para cima. Parabéns e obrigado, Rafinha. E também pro Vila, que você vai ficar enciumado. Vila também participando aqui com o podcast, mas também a gente sempre troca muita bola aqui sobre tudo que a gente produz aqui no Morse, e Vila é peça essencial aqui. E inclusive precisamos fazer o acerto de contas do Betting Up, dos Betting Ups do ano passado, né?
Perfeito, perfeito. Eu já te paguei vários almoços, né? Então eu tô tranquilo.
É verdade, é verdade.
Mas assim, a minha sorte é que é essa, eu não preciso criar conteúdo nenhum, nem por inteligência artificial, nem por nada, e eu só fico dando pitaco.
Muito que bem. Então, Rafinha, muito obrigado. Vila, obrigado também.
Valeu, cara.
Obrigada, pessoal. Até a próxima.
Para vocês que nos acompanham, estamos de volta com o Morsecast Pills. Desculpem pela ausência, férias merecidas que foram um pouco alongadas aqui, porque as férias de nós três aqui acabou não batendo de voltar ao mesmo tempo, mas agora estamos de volta trazendo sempre aqui a nossa opinião sobre as principais notícias de tecnologia e inovação, e cabe a vocês aqui dizerem se está indo bem ou não, se estão gostando ou não. Feedbacks sempre muito bem-vindos, gostamos de elogios, mas são as críticas que fazem com que a gente evolua, então não deixem de comentar, pode responder direto pelo contato@morse.news, pode entrar lá pelo nosso site, pode mandar para o WhatsApp, pode mandar por onde vocês quiserem, a gente lê e responde tudo. É isso, então...
Responde ou se é o chat GPT, né, também.
Eu falei que a gente responde, eu não falei quem.
É, isso aí.
Então valeu, pessoal. Até semana que vem. Obrigado.